pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte que nos sintoniza, eu sou Clara Lee. Seja muito bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Siga-nos numa viagem especial pelas vilas mais bonitas da China. Na última semana, estivemos na região do sul e visitamos uma aldeia da etnia Yao, Huanglo Yaozhai, na província de Guangxi. Hoje, vamos na planície do norte da China para conhecer o maior pântano dessa região, Baiyangdian, e observar as transformações ocorridas neste antigo reduto das forças revolucionárias chinesas durante a guerra anti-japonesa. Conhecido como Pérola da Planície do Norte, o pântano Baiyangdian possui o maior lago de água doce no norte da China. Com uma superfície de 366 km², o Parque da Reserva Ecológica Baiyangdian localiza-se no distrito Anxin, na província de Hebei, a 162 km de distância da capital chinesa. Além de ser um bom lugar para observar a natureza, é ainda um ponto destacado de denominado turismo vermelho. Isso devido à sua importância na história da Revolução Chinesa, particularmente durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os soldados chineses aproveitaram o terreno favorável do local, coberto por uma floresta de juncos, para executar ações de guerrilha contra os agressores japoneses. Para os jovens da geração de 80, como eu, a história do soldadinho Gazi acompanhou nossa infância. Gazi nasceu numa vila perto de Baiyangdian e, com apenas 14 anos de idade, começou a ajudar os soldados do Exército Vermelho nos combates. Este menino inteligente é um herói para todas as crianças. Ele dificultou a vida aos soldados japoneses que pretendiam impedir o transporte de medicamentos para as tropas chinesas. Sempre imagino Gazi remar escondido por entre os canos de junco. Eu senti-me muito excitada ao embarcar num pequeno barco e mergulhar nos campos verdes, procurando ao longo das correntes vestígios deste herói. Em pleno verão, os juncos já tinham crescido à altura de uma pessoa. A alta densidade permitia encobrir toda a paisagem. Quando o barco parou ao meio, deu-me uma sensação de isolamento para com o mundo. Passando pelos juncos, a visão abriu-se de repente. Em frente surgiu uma lagoa de lotus, que se estendia até ao horizonte. Eu fiquei fascinada com este imenso mar de flores. Este ambiente agradável atrai cada ano mais de 1.500.000 visitantes, vindos de vários lugares. No meu barco, encontrei uma família natural de Beijing que veio para passar o fim de semana. A senhora Pai disse ter gostado imenso da viagem.
Quando era criança, assisti várias vezes ao filme Soldadinho Gazi e conheço muito bem a história dos guerreiros de Yanlin. Hoje vim finalmente aqui e posso experimentar pessoalmente o ambiente e a paisagem. Os lotos desabrocham e os juncos oscilam ao vento. Sinto-me encantada.
Entretanto, ninguém acreditará que há 10 anos o cenário era bem diferente. O lago quase secou devido ao uso excessivo da água para agricultura e indústria. Os jovens só imaginavam a beleza da terra natal através do relato dos seus pais e avós. Em 2005, o governo provincial de Hebei lançou um projeto para recuperar o pântano Baiyangdian com um prazo de 10 anos. Um investimento de 8 bilhões de yuans, equivalente a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, foi destinado à introdução de água e à construção de estradas, gás e outras infraestruturas. Os esforços permitiram transformar o lugar num parque nacional de 5 estrelas, que integra harmoniosamente as aldeias, os campos e o habitat dos animais. A melhoria do ambiente agradou a todos os habitantes locais. Ao passear pelo parque, conversei com um gambonês idoso, Zhang Shuitian. Ele afirmou emotivamente estar muito satisfeito com as mudanças.
Hoje este lugar é um paraíso. No passado havia muito lixo aqui, mas à medida que o turismo se desenvolveu, o ambiente melhorou bastante e a paisagem é cada dia mais bonita.
Além de impulsionar a melhoria do ambiente, o turismo ajuda também a oferecer oportunidades para os camponeses que querem abandonar a agricultura. Segundo estatísticas do governo municipal de Anxin, entre as 420 mil pessoas que habitam este local, cerca de 50 mil habitantes dedicam-se direta ou indiretamente ao setor turístico. A receita anual do segmento ultrapassou 700 milhões de yuans. Este caminho de desenvolvimento sustentável enriquece também a população. O mesmo aconteceu a Zhang Shuitian. Ele revela que com a criação de gansos e patos, ganhavam apenas alguns milhares de yuans. Hoje, o camponês conseguiu um emprego no parque de lotus e diz com um sorriso estar muito satisfeito com o salário.
O rendimento aumentou muito. No passado, o meu rendimento anual era de alguns poucos milhares de yuans, mas agora, como funcionário no parque, ganho 20 mil yuans por ano. Alegria e felicidade transparecem no rosto de todos os lugares. Agora, já não se preocupam como comer e vestir, mas antes, como passar o tempo livre.
Os progressos no setor turístico alavancaram a expansão dos setores do transporte, restauração e pecuária. Saindo do parque, encontramos os vendedores ambulantes, de cesta ao prazo, oferecendo produtos agrícolas locais, tais como ovo salgado, ovo preservado, sementes de lótus e raízes de lótus. Estas especialidades são muito procuradas pelos turistas. A camponesa Tian Xiaoqing mora na vila Changchuang e durante a época alta vem até aos locais com maior concentração de turistas para vender produtos caseiros.
Os ovos são sugados por mim. Desde que construíram o cais e o parque foi inaugurado, trago os ovos para vender aqui. Em junho e agosto, devido à maior afluência de turistas, consigo uma receita diária de 3 ou até 4 mil yuans.
Ao longo do caminho desde o parque até ao centro municipal, há restaurantes por todo lado, assim como hotéis e lojas. Após apreciarem as vistas do local, os visitantes não podem desperdiçar a chance de provar uma refeição local com peixe. Para mim, isso é imperdível. Qualquer restaurante está lotado de turistas, ansiosos por experimentar as delícias locais. A variedade do estilo de confecção dos peixes é surpreendente. Perante os pratos de filete frito com molho grosso e peixe cozido a vapor, toda a gente fica com água na boca.
Acho estes pratos de peixe muito distintos. Na minha cidade, temos poucos restaurantes onde podemos provar peixe confeccionado em formas tão diferentes, com uma confecção e espécies variadas. O peixe é mais tenro e o sabor mais fresco do que na cidade. As delícias rurais também são apetitosas e ajudam a aliviar a depressão na cidade. A gente consegue aqui relaxar e experimentar novas coisas.
com a finalidade de reforçar a função do turismo e dinamizar outras indústrias, o governo local decidiu ampliar o investimento no setor. Com uma verba de 200 milhões de yuans, as iniciativas destinadas à exploração de recursos turísticos pretendem integrar as vertentes históricas, revolucionárias, ecológicas e folclóricas. Em 2005, a região Baiyangdian foi designada como o primeiro lugar com características revolucionárias, uma distinção atribuída pelo gabinete do Grupo de Trabalho para o Turismo Vermelho na China. Na época dos combates contra a invasão japonesa, surgiu na região de Baiyangdian um grupo de guerrilha. Eles foram apelidados de soldados aquáticos. Cobertos de folha de lótus, os guerrilheiros escondiam-se no canavião para fazer emboscadas contra os inimigos. Segundo introduziu o senhor Zhang Kexin, o vice-diretor do Departamento Local de Turismo, foi instalado um palco na área aberta do lago, em que todos os dias são apresentadas pequenas peças reproduzindo cenas de combate.
Utilizamos mais de retrospectiva da história. Além da exposição de fotos e objetos, temos ainda espetáculos reproduzindo luta dos guerrilheiros Yanlin. Foi bem recebido pelo público. Os atores são locais comuns e alguns descendentes de guerrilheiros, filhos que interpretam os seus pais.
No cenário atual em que a sociedade dá prioridade ao rápido crescimento econômico, os recursos naturais e culturais são considerados uma fortuna preciosa para as zonas rurais apostarem. Porém, colocam na mesa das autoridades a questão de como equilibrar os benefícios econômicos e a proteção do meio ambiente. Face a este desafio, o vice-diretor Zhang Kexin compartilha sua experiência.
Da minha experiência, adquiri a consciência de que a proteção ecológica constitui a chave para o desenvolvimento do turismo. É o mesmo princípio que seguimos no trabalho do dia a dia. Todos os departamentos relacionados prestam grande importância à proteção do meio ambiente. A manutenção de um céu azul e água limpa do pântano Baiyangdian é a nossa responsabilidade para com as próximas gerações.
A determinação e a destreza dos habitantes emocionaram-me de forma profunda. Perante esta paisagem harmoniosa e tranquila, só quero agradecer a dádiva da natureza. A segunda paragem desta nossa viagem terminou e serviu como importante lição pelo respeito à proteção ecológica na construção da vila. Afinal, um bom ambiente é imprescindível para uma vida melhor. Caros ouvintes, a viagem pelo pântano Baiyangdian fica por aqui. Acredito que alguns amigos estejam curiosos com o programa de Turismo Vermelho da China. O governo central tem lançado medidas nesta área com o objetivo de incentivar o turismo nas antigas bases revolucionárias. A seguir, convidamos o colega João Pimenta para nos dar mais informações sobre estas políticas. Fique sintonizado!
No ano de 2012, foi divulgado pelo Gabinete do Conselho de Estado da China o Projeto 2004-2012 sobre o desenvolvimento do turismo vermelho. O governo central disponibilizou mais de 1 milhão de yuans, 180 milhões de dólares, para a construção de infraestruturas nestes lugares. A região Baiyangdian foi dos primeiros locais a serem incluídos na lista do projeto, que em seguida recebeu suporte reforçado, tanto em políticas favoráveis quanto em recursos financeiros. O membro do Comitê Permanente do Biro Político do Comitê Central do PCCH, Liu Yushan, atribui alta atenção ao desenvolvimento do turismo vermelho, considerando-o como uma inovação bem-sucedida que oferece um meio para realizar o ajuste da estrutura económica do país, O alto líder propôs ainda que, tendo como objetivo a educação patriótica, os pontos destacados no programa do Turismo Vermelho permitem descobrir e explorar características próprias e, ao mesmo tempo, tentam unir de forma diversificada a vertente folclórica e ecológica.